Como já deixamos entrever o que foi dito anteriormente, a vontade, que não é determinada por uma razão empiricamente condicionada, é então uma vontade determinada por um princípio prático formal e não material. Aqui também é importante fazer justiça a Kant e comentar que toda proposição ela tem um elemento formal e um elemento material. Quer dizer, não há, nesse sentido, uma proposição que tenha pura e simplesmente uma forma sem conteúdo. Com o princípio prático formal, que garante então uma lei fundamental prática objetiva, no sentido de um imperativo categórico, Kant tem em mente então essa capacidade da máxima de se tornar então uma regra de orientação para todas as vontades, e não apenas para uma vontade, para algumas vontades. E isto, obviamente, tendo em vista, não um efeito apetecido no estilo de um imperativo hipotético. Porque então voltamos a uma vontade subjetivamente condicionada, já que entraria o elemento empírico. Portanto, né, o aspecto formal diz respeito ao fato de uma máxima, que a princípio tem uma validade meramente subjetiva e que, portanto, tem um determinado conteúdo, a capacidade dessa máxima em se tornar uma lei prática, uma lei universal e objetiva. Portanto, é importante levar em consideração aqui que Kant está tematizando a máxima da ação e não a ação. A universalidade aqui diz respeito não à repetição de uma ação que, portanto, deveria se repetir universalmente, como às vezes uma interpretação apressada pode dar a entender, que se trata de universalizar a ação, o que, obviamente, seria um verdadeiro absurdo, porque não levaria em conta as situações específicas, contingentes, empíricas, extremamente variáveis, nas quais os indivíduos ao longo do planeta se encontram. Aliás, é por essa razão, então, que o Kant desqualifica o prazer como um fundamento de determinação da vontade, capaz de produzir uma lei universal. Então, não se trata de universalizar a ação, mas a máxima da ação, ou seja, aquela regra que está orientando a ação de um determinado indivíduo, aí sim, numa determinada circunstância, numa determinada situação. Se sua máxima, por exemplo, for honrar a promessa feita, então, e honrar a promessa feita significar, no caso específico em que o indivíduo se encontra, devolver o livro tomado de empréstimo, junto a um amigo, e então esse indivíduo se decide por devolver o livro, obviamente aqui o que deve ser universalizado não é a ação de devolver o livro, porque o indivíduo ou vários indivíduos podem viver em situações em que não haja livros. Portanto, como que ele vai devolver, algo que ele não possui? A universalidade aqui diz respeito, né, à máxima, honrar a promessa feita. E aí, o objeto dessa promessa, obviamente, vai variar de acordo com as específicas situações dos indivíduos.